Queridos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui conosco. Hoje nós vamos continuar a série de ministrações aqui no tema As Bem-Aventuranças, né? A gente começou alguns domingos atrás com essa série, para quem não acompanhou. E se trata das bem-aventuranças que são relatadas ali no capítulo 5 do livro de Mateus, né, no sermão da montanha, o sermão do monte, na qual Jesus pregou ali. E hoje nós vamos tratar do sermão, do capítulo 5, versículo 9, tá? Passamos por todas as bem-aventuranças dos domingos atrás. Ministramos sobre... Obrigado. Trocar água aqui que tá gelada, né, irmãos? Eu tô gripado, fala meio anasalado aí, né? Que você pôde perceber. Passamos pelas bem-aventurados, os pobres de espírito. Depois passamos pelos bem-aventurados os que choram. Depois bem-aventurados os mansos. Depois bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, né? E agora, bem-aventurado os pacificadores. Então, quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 9. Amém? Todos acharam, hein? Amém. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Até aqui. Eu queria só localizar aqui do que se trata o livro de Mateus, no contexto que foi escrito. É sempre bom lembrar, a gente tem feito esse exercício durante as ministrações aí das bem-aventuranças. Para quem não sabe, o livro de Mateus, ele foi escrito propriamente, primeiramente, aos judeus convertidos à fé cristã, né? E o judeu convertido à fé cristã, ele tinha muito na mente dele a observância da Torá, né? A Torá é o livro da lei, que a gente traduz como lei, foi traduzido como lei na Septuaginta. Mas, na verdade, a palavra Torá não é... Obrigado, Chifre. Não seria lei. Seria uma... Não seria lei, mas também não seria uma sugestão de Deus. Mas seria uma direção de Deus, né? Seria Deus direcionando, dando um norte, né? Mas quando foi traduzida para a Septuaginta, colocaram como lei. E, para quem não sabe, a palavra de Deus, ela foi escrita, e ela, na ação de Deus na nossa história, Deus, mostrando que está no controle de todas as coisas, ele usou o ser humano e usou todos os atributos do ser humano para escrever a sua palavra. Sendo assim, usando todos os atributos do ser humano, usando todas as... até as limitações do ser humano, ele interviu na nossa história. E, sendo assim, ele usou até a maldade do ser humano, propriamente dito, para escrever a sua história. O Senhor, ele teve a sua ação direta em muitas coisas sobrenaturais, suas aparições, a teofania, né, que a gente falou ontem, né, Cleiton? A sua teofania, a aparição de Deus assim, incontestável, que aparece como uma coisa sobrenatural. Mas isso é relatado algumas vezes na palavra de Deus. Na maioria das vezes, o Senhor usou a forma natural de escrever. Ele escreveu a sua história de uma forma, usando os atributos naturais do homem e até as suas limitações. Então, quando a gente lê nas leis, falando da Torá aqui, a Torá, ela foi escrita como uma percepção do homem, o homem percebendo o sagrado E o sagrado percebido pelo homem, automaticamente o homem escreveu, mas com as suas limitações. Ele percebeu o sagrado e na hora de expor, durante muito tempo verbalmente, né, que a Torá ela foi escrita, era uma escrita tardia, ela foi escrita de uma forma tardia, mas primeiramente ela foi verbalizada de uma forma oral. E nessa forma oral, você vê na Torá muitos vestígios da maldade humana. A lei de Deus, mas com os vestígios das limitações humanas na hora de escrever, as suas limitações, o seu senso de justiça ali. Por isso que quando Jesus vem, quando ele vem para nos ensinar ali nesse sermão mesmo do monte, ele sempre fala: ouviste o que disseram os antigos, eu, porém, os digo. Esse porém, ele pressupõe, na verdade, vocês estão interpretando errado. Porque existe como que eu poderia dizer? Uma separação onde mostra o ser humano sendo usado com a sua limitação, com a sua maldade para escrever a Torá. E depois Jesus aparece, o próprio Deus, mostrando o que é de fato. Então, a gente vê na Torá muitas coisas escritas assim que a gente acha um absurdo, né? Eu vou até ler algumas para vocês aqui. Porque a Torá, a lei, ela foi escrita e ela é relatada justamente para mostrar que o ser humano não é infalível. A Torá ela foi escrita justamente para mostrar que o ser humano é falho, que a lei, segundo o ser humano, ela é insuficiente. Não que a lei esteja abolida, mas é para mostrar que, olha, mesmo trazendo essa lei expressa do jeito que está, ela é insuficiente para salvar o ser humano. Você não consegue ser salvo através da lei. A lei é só para expressar o quanto o ser humano é mau. A lei é para o ser humano, para o ser humano expressar, aliás, é para Deus expressar de que o ser humano, apesar de ter uma percepção do sagrado, um encontro com o sagrado, na hora de ele passar para o papel, na hora de ele relatar a percepção que ele teve, ele só conseguiu expressar com essa justiça própria. Ele só conseguiu expressar com essa justiça, apresentando as falhas e as suas limitações do que diz respeito à justiça, mostrando que a justiça humana ela não é infalível como a justiça de Deus. Mostrando que a justiça humana, na hora de ele escrever a Torá, mostrando que a justiça humana, ela não consegue salvar o ser humano. E olha para você ver como que, só para a gente conseguir entender o que eu estou falando aqui, em Êxodo, olha a Torá, aqui no Êxodo 21, 18 e 19. Quem quiser abrir aí, ou dá para colocar aqui, ou quem está aí, o Tadeu? Êxodo 21, 18 e 19, Tadeu. Olha só o que está escrito aqui. Se dois brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Olha só a insuficiência da lei expressada pelo ser humano que teve o contato com o sagrado. O contato com o sagrado expressado pelo ser humano é insuficiente. É isso que a lei quer dizer. A lei quer dizer, o ser humano teve um contato com Deus, um contato explícito com Deus. Mas quando ele foi passar para o papel aquilo que é o caráter de Deus, ele foi insuficiente, ele não conseguiu passar. Mas só que veio um Jesus Cristo, andou nessa terra e conseguiu expressar todo o amor de Deus. Jesus Cristo andou nessa terra e conseguiu expressar tudo que Deus queria do ser humano. Esse sentimento que salva, esse sacrifício de Jesus andar na nossa carne e expressar aquilo que Deus queria para o ser humano. Coloca lá Êxodo 20 e 21, no próximo capítulo. Olha esse daqui, que legal. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com um bordão, e o ferido morrer logo, será punido. Porém, Se ele sobreviver por um ou dois dias, o dono não será punido, porque o escravo é sua propriedade. Olha só o que a lei fala. Ah, se o cara feriu seu escravo, beleza. Se ele permanecer vivo por um ou dois dias e morrer depois, não. Olha, morreu dois dias depois. Ah, então você está sendo absolvido. O escravo é sua propriedade, então você faz dele o que quiser. Essas são coisas que a gente fecha os olhos, né? Para a lei. Segundo a insuficiência dela. Coloca lá em Êxodo, o próximo capítulo, 22 a 25. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com vocês, não trate com ele como um credor que impõe juros. Próximo. Acho que é isso aí mesmo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva antes do pôr do sol. Porque é com ele que se cobre, é com ele que ele se cobre. E a roupa do seu corpo, é isso aí mesmo? Acho que não é isso não, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo, queridos, peraí. Essa tá usando a NAA, né, Tadeu? Deixa eu ver se é isso. Acho que eu separei o versículo errado aqui. É o capítulo 21. É que está no 22, né? No próximo 22, o versículo. Que era o capítulo 21, estava no versículo 21. É o próximo versículo 21. É no capítulo 21, versículo 22, Tadeu. Isso aí, ó. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, olha que absurdo. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes que lhe determinarem. Próximo. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou de sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Olha só que absurdo. Então, Jesus ele veio mostrar a insuficiência da lei. Jesus veio mostrar como essa questão da justiça do ser humano é insuficiente para salvar. E quando ele chega e fala assim, bem-aventurados os pacificadores, ele está querendo dizer assim, que pacificador, ele não é uma pessoa que é isenta de guerra. Pacificador, ele não é uma pessoa que ela, sabe aquela que não quer problema. Não quero problema. E se isenta de alguns relacionamentos para não ter problema. Não, o pacificador é que em meio da guerra ele traz paz. O pacificador é esse que não é o olho por olho, dente por dente. Quando o mal vier sobre lá, o mal vai parar aqui. A partir daqui, eu vou pagar o mal com o bem. Pacificador é aquele que pacifica os conflitos. Pacificador é aquele que, quando está em conflito com outra pessoa, ele não tem um senso de justiça humana. Ele se preocupa desse mal ser propagado por mais tempo. Então, ele fala assim, não, esse mal não pode ser propagado, esse mal vai parar aqui. Todas as vezes que eu me deparar com o mal, é aqui que o mal vai parar. Eu não vou querer justiça para eu ser... como poderia dizer, eu não quero uma justiça para eu ser exaltado, para eu provar para as pessoas que eu estou incerto. Eu quero pacificar todas as situações. Eu quero ser um pacificador das guerras presentes. Jesus traz uma conduta que vai além da observância da lei. O pacificador não é alguém eximido de guerra, mas alguém que propaga a paz em meio à guerra. O pacificador, ele no meio da guerra, ele não fecha os olhos para ela, mas ele é o maior responsável para que essa guerra termine. Aquilo que Jesus, que está na lei, olho por olho, dente por dente, na lei está propondo uma justiça que se o cara arrancar seu olho, o máximo que você vai poder fazer é arrancar o outro olho dele. Porque se arrancar os dois olhos, aí ele vai ter que vir e arrancar o outro seu. Sabe, a justiça da lei, ela estava pressupondo e sugerindo uma lei de justiça segundo a maldade do ser humano. Segundo a maldade que estava em si. Então, a nossa maldade, ela tem sede dessa lei. A nossa maldade tem sede dessa lei. A nossa maldade, ela procura resolver as coisas de um modo que eu me sinta justiçado. E o modo que eu me sinto justiçado é segundo a interferência do pecado. É segundo a interferência das condições pós-queda no Éden. E segundo essas condições pós-queda no Éden, se eu for resolver segundo essas questões, eu vou resolver segundo a lei de Moisés. Arrancou minha perna, eu arranco a perna dele. Eu vou bater até ele ficou caído no chão. Não morreu. Beleza, não morreu. Então, eu não posso ser punido. Bati até ele ficar de cama em coma. Morreu 2 dias depois. Opa, então não foi eu que matei. Tipo assim, sabe? Então, a lei de Moisés, expressada segundo a maldade humana, na sua forma insuficiente, ela pressupõe que eu seja mal desde que eu não fique com peso na consciência. A lei segundo a maldade humana, ela pressupõe tirar o peso da nossa consciência. E se a gente agir mal para uma pessoa que nos fez mal, a nossa consciência está tranquila, né? É porque eu só fiz o que o cara me fez. O cara me roubou, vou lá e peço para alguém roubar ele. Ah, o cara foi lá e entrou na minha casa, eu vou lá, chamo os irmãos da quebrada e falo que o cara roubou a minha casa. Aí vai fazer justiça, a justiça da quebrada é assim, mano. E os irmãos vão lá, pegam o cara e dão um cacete nele, arrebenta com o cara e beleza, não mata não, porque eu não sou tão mal assim. E você ainda sai de cabeça, eu sou misericordioso, eu sou bondoso. Pedi para bater. Sabe aquele negócio? Vou arrumar uma agiota crente que só bate e não mata. Então, as nossas influências do pecado, ela pressupõe a nossa consciência ficar tranquila em meio ao mal. As nossas pressuposições do pecado, ela pressupõe a nossa consciência não ficar perturbada diante da maldade. Então, enquanto eu ser mal e eu não ficar preocupado, isso não me trazer remorso, para mim está tudo bem, porque não pode eu ficar com remorso. Mas o pacificador não. O pacificador tem preocupação de surgir uma bondade em meio a todo esse caos. O pacificador, ele tem a preocupação de, no meio de todo esse caos, ele apresentar uma luz. O pacificador, ele tem a preocupação de, no meio de todas as transgressões vigentes desse mundo, ele surgir como uma luz que fica num candeeiro, fica em cima. Assim como Jesus relata também, né? Que adianta você acende uma luz, uma vela, você não coloca debaixo da cama, você coloca ela no lugar alto para todos verem. O pacificador tem a preocupação de colocar a luz em cima para que todos possam ver a luz. E nós, nascidos de Adão, já viemos embutido com a justiça própria. Portanto, o propagador de paz só pode ter uma nova natureza. Então, o que Jesus está propondo aqui nesse versículo 9 do capítulo 5 de Mateus é o seguinte: eu não quero que você fique eximido de toda a guerra. Você não tem como fugir dessa guerra. Não peço a você, não vim pedir para que os tirem do mundo. É assim que Jesus fala. Eu não quero que vocês saiam desse mundo. O pacificador, ele não sai do meio da guerra, mas ele propaga a justiça segundo a justiça de Deus. Ele mostra que a justiça desse mundo está errada. O pacificador, ele mostra que a justiça que está sendo utilizada e que tira o peso da sua consciência é injustiça. E ele faz as pessoas chegarem à conclusão que essa pessoa não pode ser desse mundo, essa pessoa é nascida de outra coisa. E quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trazem a paz, aqueles que propagam a paz, não é aqueles que têm paz, aqueles que propagam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Como isso? Como eu disse aqui, a gente já veio, no nosso nascimento, a gente já vem embutido com o pecado de Adão. Nós não viramos pecador no decorrer do tempo. Você já nasce um pecador. Você já nasceu com as suas maldades internas. A criancinha, quando nasce, ela já chora porque ela quer que faça a vontade dela. Ela não sabe falar, mas o choro dela já expressa que ela não está satisfeita com alguma coisa. Então, por mais que a gente ache desumano falar que o bebezinho tem pecado, o bebezinho já nasce pecador. Você não vira um pecador no decorrer do tempo. Tipo, olhei para a mulher do cara e virei pecador. Não, não. É o contrário. Você olhou para a mulher porque você é pecador. Você não fez e virou pecador porque você fez. Você fez justamente porque você é um pecador. Parece que é a mesma coisa, mas é diferente. Então, quando a gente se vê alguém que, diante de toda essa injustiça, ele se mostra um propagador de paz, a gente só pode concluir uma coisa. Ué, todo ser humano nasce no pecado. Esse cara aí só pode ter morrido e ter renascido. Porque todo mundo nasce no pecado. Então, uma pessoa que propaga a paz em meio a esse caos, que todo mundo quer estar certo, só pode ter renascido, porque o nascimento dele, que mostra o que todo mundo mostra, não está sendo demonstrado aqui. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está querendo falar que vocês, quando demonstrarem isso, vocês vão estar demonstrando que vocês nasceram de novo, e nasceram de Deus. Vocês, não que vocês deixaram de ser pecadores, mas vocês são pecadores redimidos. Vocês são pessoas que teve uma ressignificância no seu existir. Você teve a oportunidade de ficar com a mente, com a sua consciência tranquilo, pagando o mal com o mal, porque todo mundo à sua volta ia concordar com você, mas você resolveu que o mal parasse em você e você propagasse paz. Você não pode ser desse mundo. Você só pode ter nascido de novo. E você só pode ter nascido de Deus. Bem-aventurados esses pacificadores, porque eles só podem ser filhos de Deus. Eles vão ser chamados filhos de Deus, vão ter um novo nascimento. Segundo Coríntios, capítulo 5, coloca aí, Tadeu, por favor. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Aqui, nessa carta, nesse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está relatando isso. Que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Às vezes a gente fica perguntando, onde é que Deus está? Onde que Deus está? Ah, não vou entrar ali naquele lugar lá, porque aquele lugar, Deus não está ali, irmão.
Ah, não vou. Não, você vai na casa de fulano. Não, eu vou na casa de fulano porque eu vi uns santos lá e eu vi, não vou ficar lá porque Deus não está ali. Irmãos, pergunta errada. A pergunta não é se Deus está ali ou não. Deus está em todos os lugares. Salmo 139. Se eu vou no mais profundo dos abismos, você está. Se eu vou no mais alto dos céus, você está. Deus está em todos os lugares. A questão é se eu estou em Deus. O negócio não é se Deus, não vou entrar aqui. Senão Jesus não andava aqui. Se Jesus fosse, eu vou andar num lugar que não tem pecador. Ele ia para outro plano, ia para Marte lá. Vim aqui salvar o pessoal de Marte, porque aqui não tem pecador. Por quê? Porque não tem gente. Então, se alguém está em Cristo, ela se torna uma nova pessoa, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, ele é chamado filho de Deus. Ele caminha em Cristo. E quem caminha em Cristo não acha Cristo como tropeço. Você só tropeça em Cristo se Cristo não é o seu caminho. Se você andar em Cristo, você pode tropeçar em muitas das outras coisas. A gente está sujeito a isso. Mas em Cristo você não tropeça. Agora, se você está em um outro caminho, a qualquer momento você pode tropeçar em Cristo. Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, olha só, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha só que coisa linda, irmão. Olha que o apóstolo Paulo está falando aqui para os romanos. Nós morremos para a lei. Sabe o que é morrer para a lei? É morrer para esse senso de justiça que a gente leu aqui em Êxodo. Esse senso de justiça de requerer apenas a sua justiça humana. Requerer a sua consciência tranquila em meio ao mal. Quem morreu para esse requerimento da sua consciência tranquila em meio ao mal? Quem morreu para isso? Ele renasceu em Cristo. Quem morreu para essas coisas ressuscitou com Cristo. Porque foi a lei que matou a Jesus. A lei matou a Jesus para que ele fosse crucificado. E aqueles que, quando Jesus ressuscitou, ressurgiu, nós que morremos para essa lei, ressurgimos junto com ele também. Nós ressurgimos junto com Cristo. Mas para ressurgir, para haver uma ressurreição, precisa haver morte. Não existe ressurreição sem morte. Para haver uma ressurreição, nós temos que morrer para a nossa justiça própria. Para haver uma ressurreição com Cristo, para que nós sejamos pacificadores que propagam o bem. Para a gente, aquele pacificador que contribui e faz o possível e o impossível para que o mal pare em mim. E a partir daqui o mal não seja levado em diante. Sabe o filtro? O pacificador é tipo um filtro, uma peneirinha mesmo, sabe? Você joga o suco ali, ó. O bagaço não passa, vai passar só aquilo que é útil, vai passar só aquilo que vai usar. Nós somos tipo um filtro, uma peneirinha. O mal vai chegar na gente. A gente não está isento do mal chegar, a gente não sai da guerra. A gente não está eximido de toda essa maldade humana. Mas aqueles que foram nascidos de novo, eles se preocupam para que seja um filtro. E quando o mal chega em mim, eu me preocupo em as coisas saírem de uma outra forma. Sabe aquele negócio de... não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Porque o que sai já estava dentro. Não é aquilo que entra, você não vai estar isento de ver coisas... pressupostas contaminadas até você. Mas a nossa preocupação é como a gente processa isso e o que vai sair da gente. Mas com seus esforços, você só vai conseguir contribuir para que a sua consciência fique tranquila. Os seus esforços só fazem isso. Os seus esforços só vão contribuir para que a sua consciência fique tranquila. Você faça a maldade com uma consciência tranquila. Mas em Cristo, você é um pacificador.
quando se é nascido de novo, não é por, não é a sua justiça. Isso precisa ficar bem claro aqui. Não é a sua justiça. Não é porque você é bom o suficiente, mas é porque você renasceu em Cristo. Mas é porque você é uma nova criatura. Mas é porque você teve um novo nascimento. E para ter um novo nascimento, você precisa morrer. Você precisa morrer para essa lei que justifica a sua maldade. Você precisa morrer para esse esforço de tornar a sua consciência tranquila em meio à maldade. Para se tornar um pacificador, um propagador de paz que nasceu segundo Cristo. Vamos ficar de pé.